gente morando ali embaixo e nada é feito, né? Nada é feito. É difícil, mas a gente vai continuar cobrando, viu? Passei também na Avenida Joana Angélica, aquela feira ali, aquilo ali, meu amigo, quantidade de lixo que estava no meio da rua. Não dá, né? Às vezes para o carro passar ali. Precisa ordenar, atirar não, mas ordenar, organizar. Tem que identificar, será que a gente não tem a capacidade de organizar uma feira? Não é? Será que nós não temos condição de organizar uma feira? Não creio nisso, né? Não posso acreditar nisso, né? Que a gente não tem a capacidade, a condição, a competência de organizar uma feira, né? Uma feira que nem grande assim é, né, Cefão? É, e ali também não é nem lugar adequado para uma feira, né? Essa é a realidade. Vamos ser sinceros, né? A verdade às vezes dói, mas a verdade precisa ser dita, né? Não tem nem condições sanitárias para se ter uma feira ali. E outra coisa, as pessoas que têm seus comércios ali na frente, ninguém vê, ninguém tem mais uma loja daquela ali. Ninguém vê mais ali, porque está tomado ali da feira ali. Você tem espaços aqui, desapropriou a Transalvador aqui embaixo, aqui, tem a Getax que foi desapropriada aqui, tem essa área aqui do estacionamento dos Barris, que poderia fazer um grande centro de logística aí e distribuição. Colocava a feira com banheiro, com tudo, com toda a estrutura, outros serviços. E poderia, né, até prestar um serviço melhor à cidade do que o que está ali hoje. Né? Estou falando em feira aqui. Aqui é lugar de feira. Feira de São Joaquim, meu amigo Lúcio. Bom dia, Lúcio.
Bom dia, amigo. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe seu dia. Passando para desejar uma feliz segunda-feira para todas. Uma semana cheia de paz para você e toda a sua bancada, todos os seus ouvintes. Mandar um abraço para o Diaco Ed, sua benção, Diaco. Um abraço para todos os irmãos do texto da Foronia 3. Bom dia, meus irmãos. Salve Maria.
Salve Maria, meu irmão Lúcio. Um abraço, meu irmão. Viu? Um abraço. Diaco Nath, daqui a pouquinho ele vai falar com a gente aqui. Roque Dedeu, bom dia, meu irmão. Bill Show, um abraço.
Um bom dia a todos. Passando aqui para informar. Um novo critério entra em vigor a partir de hoje. E mais uma vez contra o Esporte Clube Vitória. Onde se você driblar o adversário, você é punido com cartão amarelo.
Acaba
fugindo. Aconteceu no último sábado, quando jogou Vitória versus Coritiba.
O futebol tem umas coisas que às vezes não consegue entender. Futebol, a alegria do futebol, você vê os grandes livros, as grandes jogadas, né? Hoje o jogador não pode fazer, não. Se exagerar aí um pouquinho, até toma cartão, toma até cartão vermelho. Pelo amor de Deus, né? Difícil, né? É difícil. Deixa eu ver aqui mais mensagens que chegam do nosso povo. Pelo 981-81-4037. Eu vi aqui, tem uma Luciana aqui já conosco. O Aloysio aí em Feira de Santana. Vasconcelos, meu irmão, bom dia pra você, viu? Bom dia, meu irmão. Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Vamos ver aqui o nosso ouvinte, Luciano.
Luciana. Bom dia, Almi. Deus conceda aí a você e todos da Rádio Excelso uma semana abençoada, uma semana de paz e muitas bênçãos. E não esquecendo, né, Almi, saudações rubro-negra. Estou muito feliz, viu? Sábado meu time jogou, foi muito bom. Deixa eu falar também para você, Almi. Quero falar aqui sobre o descaso e abandono que está Salvador. Salvador está sem iluminação em alguns bairros. Aqui na Pista Nova, que é na Estrada da Rainha, tudo escuro, Almi. Um absurdo. E também aqui, Almi, no bairro da Liberdade, os passeios, Almi, todos acabados. Minha mãe caiu, quebrou o dedinho do pé. Meu pai também caiu, quebrou o joelho. Meu pai caiu na Perovaz e minha mãe caiu aqui. Antes do Colégio Duque de Caxias, e que também, Almi, está um descaso sob esgoto. Esgoto do bairro da Liberdade. Está podre, Almi, está fedendo demais, Almi. Sem condições, Almi. Nós aqui, moradores da Liberdade, não merecemos esse descaso, não. o esgoto a céu aberto, todo acabado. Fica antes do Duque de Caxias e ali na entrada,
na
Lime
Silva,
sentido, né? Na principal.
É, Lime Silva.
É, antes de entrar na feira do Japão. Um absurdo, Ami. Bora falar aí com esse prefeito aí para acordar para a vida, que foi que houve nessa gestão, nessa última gestão dele. O Salvador está acabada. O bairro da Liberdade está dando dó. Acorda para a vida aí, viu, prefeito, junto com seus vereadores. Um abraço, Ami.
Um abraço, filha, viu? Vamos cobrar aqui, né, que essas intervenções sejam feitas aí o mais rápido possível. Deixa eu ver aqui, Antônio Natalice também aqui com a gente.
Almir Santana, realmente, ali tem uma polícia ali, a polícia civil, ali não faz nada. E fica ali um carro também da polícia militar, que não adianta nada, só ficam no celular falando e pronto. E os sacizeiros roubando, fazendo tudo ali, daquela praça. Tá horrível, até a gente ficar no ponto de ônibus, está horrível.
Difícil, né? É difícil. Deixa eu trazer aqui as mensagens do nosso povo, viu? Precisa ser feita alguma coisa aqui naquela região, viu? Urgente uma intervenção ali. Ali no 2 de julho. São pontos que a gente... Até a Praça do Campo Grande aqui também precisa dar uma melhoradazinha, dar uma cuidadazinha, uma limpeza melhor, né? O 2 de julho tá acabado. Abandonado, as árvores lá para escado cair, matar alguém. Então, são intervenções necessárias. Não consigo entender o que é que tá acontecendo, né? Mas vamos lá. Reinaldo de... tem o Antônio Jorge aqui primeiro, né?
Almir, bom dia aqui, Antônio. Almir, continua os trens do metrô anunciando na chegada da antiga rodoviária como rodoviária. Ninguém tomou a providência. Você disse que intervia até agora nada. Não, você podia intervir com o governador, você que tem muita aproximação com ele aí. Por que isso até hoje? É um absurdo isso aí. E ali ficou definido que vai se chamar Estação Iguatemi. Né? E continua isso aí, rapaz, uma aberração dessa, uma empresa até que serve muito bem, pontualidade, limpeza, organização, mas está pecando nisso aí. As placas no, ali embaixo das portas, as placas luminosas, continua marcando rodoviária e no serviço de som também. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Só não sei quem pode.
É inacreditável isso, né? Isso, né, meu irmão? Inacreditável, não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Não tem. Mas não tem sentido. Não tem. Você poderia até ter na gravação. Ó, antiga rodoviária, viu, pessoal? Até, né, para as pessoas entenderem que é a antiga rodoviária, né? É difícil. Reinaldo Itacaranga.
A mim, meu irmão, bom dia. A moça acabou de falar aí da Praça Piedade, pessoal de Rua. Você lembra do que eu passada? É o que você está dizendo, o país precisa gritar para ali, o país, a gente cria um congresso, uma coisa assim, um país, pessoas se reunindo, pessoas de nível, né? Pessoas de nível, de conhecimento se reunir para a gente discutir o que é que a gente pode fazer com o nosso pessoal. A mesma coisa acontece na frente da minha loja, aqui na suburbana. O sujeito fica aqui na frente, faz as fezes, limita a fezes, tudo na frente da minha loja. Minha loja que foi desnambada. Uma loja. Ele dorme na frente da minha loja. Eu volto a dizer, Almir, não se trata aqui da gente querer acabar com as pessoas, não é isso. A gente precisa, a sociedade precisa tomar uma posição. Precisamos ter um congresso, precisamos ter um discutir o que fazer com esse pessoal, qual a melhor condição para fazer, que tipo de trabalho, prefeitura, estado, ministério público, poderes públicos todos, vamos ver o que é que a gente pode fazer com esse pessoal. É degradante aqui na Suburbana, é a mesma coisa. Tudo é pior, talvez seja pior ainda.
É difícil, né?
O povo coitado aqui me disse, você, homem, eu propus a ele pagar a passagem dele, R$250, para ele voltar para o trailer dele, para a família dele. Ele disse que não. Eu propus a ele falar com o Isidoro para colocar ele lá em Isidoro. Ele disse que não, que lá eu estou indo para trabalhar.
Olha, tem que ser feito algo, né? Cruzar os braços e dizer que não tem solução é fácil. A gente precisa arregaçar as mangas da camisa, né? E estender as mãos para esse povo. Meu amigo, cadastrar aqui, ó. Você é da onde? Seu nome, tudo. Ah, não sabe? Então vamos investigar aqui. Então, identifica aí. Porque às vezes tem até muitos foragidos, sabia disso? Estão ali nas ruas ali. O cara é foragido da justiça. Está ali na rua, porque ele virou dependente químico. Está ali. Tem muitos que tem família, que a família às vezes até procura. Não sabe onde está. Sumiu, desapareceu há tantos anos, está numa condição que ninguém conhece nem reconhecer, não sabe nem reconhecer. Então, tem que ser feito esse trabalho aí, não dá, né? Não dá. Vamos lá, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Olha a hora, meu povo, 6:37, né? 6:37. Deixa eu ver o povo aí, daqui a pouco chega o nosso Armando Mariani. Vai ter muita mensagem aqui do povo. Carlão.
Bom dia, Omi Santana. Aqui quem tá falando é Carlão. Parabéns a todo nordestino, né? Ontem foi dito nordestino de atleta. Parabéns, nordestino. Eu sou nordestino, Omi Santana. Você é nordestino.
É.
E todos
também foi o dia da mídia também, né? Ouvintes.
Boa segunda-feira. Abençoada por Deus,
Nossa Senhora. Dia do Neto.
Ivan Marques também é nordestino. Alô, Ivan Marques. Aquele abraço.
Valeu, Carlão.
Bom dia, Omi.
Bom dia, Carlinho Vilela.
Bom dia, Marquinhos, Armando Mariani e todos os ouvintes da Rádio Celso da Bahia. Que Deus nos proporcione uma semana produtiva e de muita paz.
Amém, meu irmão.
Almi, eu presenciei essa semana passada uma operação que a Prefeitura do Salvador fez. A SEDU, tirando algumas barracas, a Cajazeira 5, barraca essas, Almir, que as pessoas chegam numa praça, num logradouro público, colocam uma armação, uma barraca feia, marca o lugar e deixa lá. Não utiliza para nada, só para comércio. Aí vem um, especula quanto é, 1.000. Ah, não, é 2.000, entendeu? Então a prefeitura está certa em fazer esse tipo de operação. Derrubou 6 barracas que tinha na Cajazeira 5. Sem utilização. A única que estava funcionando, a prefeitura deixou. Então, pessoal, vocês não caem nesse conto de ficar comprando barraca em cima de longadouro público sem nenhum documento, não. Porque isso aí são pessoas que não têm caráter. E aí faz, coloca uma barraca de zinco e depois quer comercializar, vender, entendeu? Uma pessoa que não está sabendo do que está acontecendo. Então, é isso aí que eu queria falar, porque às vezes as pessoas passam no ônibus, comentam, a prefeitura está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não é, mas não está sabendo o que está acontecendo. Então, é isso aí que eu faço esse registro agora pela manhã para você aí, viu, Bi?
Valeu, meu irmão, você está certo, porque é um risco, né? Você compra, às vezes, achando que está comprando na mão do proprietário, né? E, de repente... Você está comprando uma barraca que não pode ser transferida. E tem muito isso. A concessão, às vezes, ela é intransferível. Mas se for precisar de transferência, tem que ir na prefeitura para regularizar. E aí, de repente, o cara está vendendo uma coisa que nem é dele, né? É perigoso, viu? Perigoso isso. Concordo com você. As pessoas podem perder seu dinheiro, né? Podem perder seu dinheiro. E outra coisa, quando colocar esses lugares assim para ter barracas, organizar direitinho, né? Deixar um espaço agradável, limpo, que seja adequado realmente para as pessoas comercializarem seus produtos. Porque às vezes você faz um negócio lá que se torna um elefante branco, fica lá, aí fica abandonado. Daqui a pouco começa o morador de rua, né? Começa a invadir. Pronto, acabou a paz e o sossego daquele bairro. Porque um lugar que era para ser de um comércio, servir para as pessoas ganharem seu dinheirinho, termina virando uma louca, né? Aí fica difícil. Dona Maria José, bom dia, viu? Bom dia, meu querido Almir Santana, que nosso bom Deus aí nos abençoe, viu? Eu estou em Itamari, Diocese de Ilhéus, em missa, viu? Com a Legião de Maria. Ô, oh, parabéns, Dona Maria, meu parabéns. Que bom, viu? Dona Maria também é igual a Judete, viu? Tá sempre viajando, tá certa mesmo, tem que viajar. Pessoal da terceira idade tem que viajar, tem que curtir sua vida, né? Aproveitar. Isso aí. Meu amigo Guerreiro aí, Narandiba, Guerreiro do Pedal, mandou um abraço aqui. Meu amigo da Roça, o Homem do Feijão, grande da Roça, um abraço, meu irmão, bom dia, viu? Uma excelente semana para você. Tenho aqui o registro também do Aloísio. Ah, grande Aloísio, ele botou aqui. Bom dia, Almir. É, a paz de Jesus, o amor de Maria, né? Paz e bem, salve rainha, meu irmão. Deus abençoe. Grande Aloísio, um abraço, meu irmão. Ele que também é do Texto dos Homens, lá na cidade de Feira de Santana. É... Cadê aqui? Júnior Ribeiro, um abraço também para você, meu irmão. Alexandre também aí na Edgar Santos. Bom, Armandão já na área, né? Vou trazer o homem aí. Seu Armando, bom dia e uma excelente semana. Armando Mariano.
Bom dia, Almir. Bom dia, Ivan. Amigos e amigos do Acorda Planida, boa semana para todos nós, de muitas conquistas, se Deus quiser. Cláudio Freitas nasceu ensolarado, sol batendo forte, que beleza, hein? Estamos com 26 graus, podendo chegar a 29 e 20% de probabilidade de chuva no decorrer do período. Feriadão, né, aconteceu. Temos muitas vagas de emprego do Cine Bahia disponíveis hoje, segunda-feira. Vamos começar primeiramente com as vagas para Salvador, lembrando sempre que o candidato a uma das vagas tem que ter, no mínimo, 6 meses de experiência na função. Tem uma vaga para analista administrativo para trabalhar em Simões Filho e a empresa fornece auxílio de deslocamento. Salário R$ 3.407,00, mais benefícios. Tem 5 vagas para atendente de lanchonete. Salário R$ 1.625,00, mais benefícios. Tem 10 vagas para auxiliar de entrega. Disponibilidade para carregar e descarregar mercadorias no caminhão. Salário R$ 1.621,00, mais benefícios. Tem 10 vagas para ajudante de carga e descarga. Salário R$ 1.814,00, mais benefícios. 10 vagas para atendente de farmácia, balconista. Salário R$ 1.700,00, mais benefícios. 4 vagas para ajudante de açougueiro. Salário R$ 1.815,00, mais benefícios. 3 vagas para ajudante de farmácia. Salário R$ 1.738,00, mais benefícios. 4 vagas para atendente de padaria. Salário R$ 1.815,00, mais benefícios. 4 vagas para atendente do setor de frios e laticínios. Salário R$ 1.815,00, mais benefícios. 10 vagas para auxiliar de produção para trabalhar em Simões Filho. Salário R$ 1.852,00, mais benefícios. Tem 5 vagas para gesteiro montador. Tem que ter disponibilidade para viajar. Salário R$ 2.603,00, mais benefícios. 4 vagas para gerente de varejo, para trabalhar em shopping, salário a combinar. 1 vaga para mecânico eletricista de automóvel, salário R$ 2.180, mais benefícios. 10 vagas para motorista de caminhão, entrega de bebidas, salário R$ 1.899, mais benefícios. Tem 2 vagas para operador de empilhadeira, para trabalhar em Simões Filho. Salário R$ 2.557, mais benefícios. 10 vagas para pedreiro. Salário R$ 2.603, mais benefícios. 4 vagas para peixeiro. Salário a combinar. Tem 4 vagas para pizzaiolo. Salário a combinar. 5 vagas para servente de obras. Vagas temporárias. É o salário de R$ 1.654. E tem que ter disponibilidade para viajar. Para serraria de metal, tem 3 vagas. Salário R$ 2.500, mais benefícios. 5 vagas para técnico de rede de telecomunicações. Salário R$ 1.650, mais benefícios. Tem 20 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. Para caldeireiro, chapas de ferro e aço para trabalhar em Camaçari. O salário de R$ 3.000, são 5 vagas. Tem 3 vagas para contador. Salário R$ 5.000, mais benefícios. 4 vagas para fiscal de prevenção de perdas. Salário R$ 1.815, mais benefícios. 5 vagas para soldador, para trabalhar em Salvador ou Simão, ou Camaçari. Salário R$ 3.007, mais benefícios. Tem 30 vagas. Para inspetor de qualidade, para técnico em fibra óptica, tem 2 vagas, salário R$ 1.715, 3 vagas para mecânico de refrigeração e climatização, salário R$ 2.000, mais benefícios, e 3 vagas para zelador, salário de R$ 873,00 mais benefício. Essas vagas que eu disse agora para Salvador. Mas temos vagas, Almir e amigos da Quadra para a Vida, também para Lauro de Freitas. Tem 10 vagas para ajudante de carga e descarga, salário R$ 1.703,00, tem direito a vale transporte, assistência médica, vale refeição, entre outros benefícios. Tem 20 vagas para operador de teleatendimento, salário R$ 1.621,00, mais vale transporte, assistência médica, entre outros benefícios. 3 vagas para auxiliar de açougue, salário R$ 1.814,00, mais vale transporte, assistência médica, entre outros benefícios. Tem 14 vagas para repositor de mercadorias, salário R$ 1.814,00, mais assistência odontológica, vale transporte, vale refeição, entre outros benefícios. Para porteiro, tem 10 vagas, salário R$ 1.734,00, mais assistência odontológica, vale transporte, entre outros benefícios. 10 vagas para agente de limpeza, salário R$ 1.660,00, mais assistência odontológica, médica, vale refeição. Auxiliar de serviços gerais, para trabalhar em área hospitalar, tem 20 vagas, salário R$ 1.621, mais 20% de insalubridade. Né? Benefícios, assistência médica, vale transporte, seguro de vida e vale refeição. 15 vagas para zelador, salário R$ 1.695, mais vale transporte, assistência odontológica e vale refeição. 10 vagas para jardineiro, salário R$ 1.738, mais vale transporte, assistência odontológica e vale refeição. Para auxiliar de serviços gerais, tem 15 vagas, salário R$ 1.653, mais assistência odontológica, vale transporte e vale refeição. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia. Rodada Campeonato Brasileiro, no final de semana. Vamos ver como é que ficou a classificação. Vamos lá. Eita. Rapaz, o Palmeiras tá bom, hein? Palmeiras tá em primeiro. Primeiro é o Palmeiras. Segundo, o Flamengo. Terceiro, o Fluminense. Quarto, o São Paulo. Quinto lugar é o Atlético. O Bahia é o sexto colocado. O sétimo é o Bragantino. Oitavo é o Curitiba. Nono é o Vitória. Décimo é o Botafogo. Décimo é o Atlético Mineiro. 12º Internacional, 13º é o Vasco da Gama, 14º é o Grêmio, 15º é o meu Cruzeiro, 16º é o Santos, 17º é o Corinthians, 18º o Mirassol, 19º o Remo e a Chapecoense é a lanterninha do Brasileirão. É assim então, é a classificação depois da rodada desse final de semana. Olha, vocês podem até pensar que eu estou, né, fazendo uma fake news, mas é verdade. O calendário deste ano já traz uma boa notícia para quem está contando os dias para outra folga prolongada, seu Marquinhos Santiago. Viu, seu Ivan e seu amigo. Folga prolongada. É que o governo federal confirmou um período de descanso em junho agora, mês que vem, que pode virar um feriadão de 4 dias. Mas nem todo mundo terá direito automático, hein? A definição veio com uma portaria publicada no fim de 2025 que organiza os feriados e pontos facultativos do ano para a administração federal. O destaque fica para os dias 4 e 5 de junho, quinta e sexta-feira, ligados ao Corpus Christi. Quem realmente vai folgar? Servidores federais, a folga está garantida. Já quem trabalha no setor privado, a situação não é automática. Isso porque o Corpus Christi não é um feriado nacional. Ele aparece no calendário como ponto facultativo. Feriados nacionais obrigam empresas a liberar funcionários ou a pagar pelo trabalho no dia. Já o ponto facultativo funciona como uma autorização para órgãos públicos suspenderem atividades sem obrigar o setor privado a fazer o mesmo. Mesmo sendo facultativo no calendário federal, o Corpus Christi pode virar feriado dependendo da cidade. É que a Constituição permite que municípios criem até 4 feriados religiosos locais e muitos incluem a data. Nessa cidade, a folga passa a valer também para trabalhadores da iniciativa privada. A data do Corpus Christi não é fixa. Ela é definida a partir da Páscoa e acontece 160 dias depois, caindo obrigatoriamente em uma quinta-feira. Este ano, a Páscoa foi celebrada em 5 de abril, o que posiciona a data em 4 de junho. Além disso, algumas categorias garantem o dia de descanso por meio de convenções coletivas. Então, está tudo programado aí, mais um feriadão, hein? E o governo federal vai abrir uma nova chance para quem está endividado. Quem está devendo aí, levante o dedo. Eu estou. Mas com regras diferentes e mais amplas. É que o presidente Lula anunciou o Desenrola 2.0, nova etapa do programa de renegociação de dívidas, que será lançado oficialmente hoje, segunda-feira, hein? A proposta surge em meio ao avanço da inadimplência no país e traz mudanças que envolvem juros limitados, descontos elevados e até o uso do FGTS para abater débitos. A nova rodada da programação amplia o tipo de dívidas que podem ser renegociadas. Segundo o governo, será possível incluir débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e também pendências do FIES. Os contratos renegociados terão juros limitados de até 1,99% ao mês. Além disso, os descontos podem variar entre 30% e 90% sobre o valor total da dívida. Outra novidade é a possibilidade de usar parte do FGTS. Os participantes poderão utilizar até 20% do saldo disponível para reduzir o valor das dívidas incluídas no programa. Restrição para quem aposta, hein? Quem aderir ao programa terá o CPF bloqueado por um ano em plataformas de apostas online, as chamadas bets. A intenção, segundo o governo, é evitar que o beneficiário renegocie dívidas enquanto continua acumulando perdas suas apostas. A primeira fase do programa deve focar em pessoas físicas com renda de até 5 salários mínimos. Também entram no recorte dívidas bancárias em atraso há mais de 3 meses, especialmente ligadas a crédito mais caro, como cartão e cheque especial. Por outro lado, empréstimos imobiliários e consignados devem ficar fora desse início de programação, hein? Me chamou, eu estou atendendo e vou falar sobre novidades na rede de grandes supermercados, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, 6h55, a gente volta já já. Acorda pra vida.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio. sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Previsão do tempo.
Acorda pra vida.
Sete horas e um minuto, né? 7:01. E hoje a gente tem uma convidada aqui especial, né? A doutora Ângela Assis, coordenadora do curso de Direito da Uniceusa e também Facsal, né? Ela vai falar com a gente sobre um evento importantíssimo, que é a Semana Acadêmica. E hoje já tem um evento, né? 19 horas, com júri simulado, diversas atividades. E ela vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona, né? Essa atividade acadêmica aí para a área jurídica, né? A área do direito. Doutora Ângela, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior.
Bom dia, Almi. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Excelsior. Então, a nossa vinda aqui, né? É, para falar um pouco sobre essa semana acadêmica. Semestralmente nós fazemos uma semana acadêmica e da Uniceusa Facsal é, no nosso grupo é a primeira semana acadêmica. Então estamos aí com um júri simulado organizado pelo Dr. Carlos Sampaio, do qual agradeço.
Eu mando um abraço para ele, hein? Ele viria, mas a correria não deu, né? Pra ele vir também, mas um abraço para o Dr. Carlos Sampaio.
É uma pessoa que está me ajudando bastante a esse curso de Direito.
Ótimo, ótimo.
E ele está trazendo hoje à noite também o grande presença, né? Nesse evento.
De juristas, advogados. Isso, né? Contamos Dr. Afonso Lima, né? Advogado, professor também universitário.
Doutor José Reis, doutor Diogo Fernandes e os nossos três convidados. Esses já são nossos docentes professores, né?
Sim, sim.
Para hoje à noite, os nossos convidados é o doutor Cristiano Lázaro. Ele também é professor universitário e advogado criminalista. Nós temos, vamos contar com a presença de doutor Vinícius Dantas, que é vice-presidente da Comissão Especial do Tribunal do Júri da OAB Bahia, é um advogado criminalista também, e o Yuri Tainan, que é um advogado criminalista especialista em ciências criminais. Então, hoje temos um time assim de advogados...
De peso, né?
De peso. Junto de... com isso, Almi, nós vamos ter outros eventos durante toda a semana.
Né? Amanhã... Eu vi que é de 4 a 7, né?
É uma semana de eventos para melhorar o aprendizado do alunado, para que o alunado tenha outras experiências.
Verdade.
Fora de sala de aula, mas em outros ambientes, mesmo dentro da instituição acadêmica, né?
Melhora a prática, né, dele também, né? Porque vai vivenciar na prática as experiências desses grandes profissionais aqui, não é?
Isso.
É uma troca também de experiência, um network também, né, para os alunos, né, e a instituição, né?
Isso, eles... É, amanhã, hoje temos esse júri simulado e uma outra palestra também, temos um simulado de suporte básico de vida para o pessoal de enfermagem. E durante a semana toda vamos ter outros eventos, palestra.
Legal.
A doutora Sinara, que é nossa professora, também está organizando um café científico bem bacana, com vários convidados. Então a semana toda para a Uniceusa e Facsal vai ser esse evento acadêmico bem bonito, lá dentro mesmo da instituição.
Que bom. Quantos alunos devem participar dessa semana aí?
Nós abrimos por público.
Até o público externo também pode participar?
Não, nós abrimos só para alunos, porque nós temos alunos também que estudam no virtual, então esses alunos também estão convidados, né? Nós somos de um grupo chamado Aqui Você Pode. Então nós temos outros cursos, tipo o curso de Educação Física, também é nosso, que é da Unip. Então, a gente está abrindo o convite para os nossos alunos também do virtual irem hoje à noite. É um evento bacana e todos estão convidados.
Eu vi aqui também tem uma palestra aqui, né, do doutor Alexandre Medeiros, né, com o tema Ética na Prática da Advocacia e Atuação aí do Tribunal de Ética e Disciplina. Essas palestras são importantes, né? Acho que traz aí mais conhecimento, né? Aproxima também, né, o aluno de profissionais já conhecidos, né? E claro que isso também serve de experiência, né? E também, claro, que motivação para quem vai se formar em bacharel em Direito, né?
Isso. O curso está um curso bem procurado. A gente montou agora duas turmas. Então, a gente está ofertando esse curso e um curso está bem procurado pelo público,
sim,
né?
Além da graduação, vocês também têm outro tipo de... Tem pós-graduação, tem mestrado também, não é?
Olha, nós trabalhamos com graduação e nós temos outra faculdade que é do nosso grupo, chamada Unigrande, do qual a Unigrande agora que está com 50 cursos de pós-graduação. Todos esses cursos são virtuais, 100% pela plataforma, com certificado, e é nossa também. Fica no Unigrande, www.pós.unigrande.edu.br.com.br.
Oh, que legal, que legal, né?
Mestrado não temos ainda, né? Uhum. Nem doutorado.
Mas a tendência é que no futuro, né?
Sim, no nosso time também de professores nós temos, né? Doutores.
Mestres.
Mestres. Uhum. Então é um time bacana.
Que bom, que bom. Então reforça aí, né, para os alunos aí da Uniceus e Facsal, né? Que não deixe de participar da semana acadêmica, né? É um momento único, assim, para os estudantes, porque além, claro, das atividades, né, de palestra, júri simulado que vai ter aqui, ainda tem também o network com o próprio colega, né? Um tirar a dúvida do outro, né? Rapaz, eu tenho dúvida nisso, como é que tá? Você está estagiando, não está? Então, acho que é um momento também dos colegas se encontrarem, né? Isso. Os alunos se encontrarem, né? De fazer relacionamento também, né?
É porque no dia a dia eles estão assistindo aula com o professor, então estão prestando atenção mais aos assuntos. E esse momento é para interagir com o próprio colega, tanto de um curso, quanto também ter contato com aluno de outros cursos, fazer essa interdisciplinaridade, né?
Sim, sim, sim.
Própria instituição de ensino.
Uhum. Ângelo, como é que você vê hoje, né? Assim, a gente tem muitos profissionais já bacharéis aí de direito, já formados, já atuando. E a gente vê que é um curso que cada vez aumenta mais o número de profissionais, né? O mercado hoje, ele absorve bem os profissionais que se formam, porque, né, o advogado, às vezes, ele não exerce só advocacia, né? Às vezes ele faz concurso, às vezes ele faz, vai trabalhar em outras áreas também, ligadas, claro, que é o direito, é um campo amplo, né?
Isso, existem as diversas áreas de atuação daquele profissional, né? Então, o profissional, quando ele se forma e faz direito, às vezes ele não quer seguir a carreira da advocacia, mas ele quer conhecer também sobre a área.
Sim,
né?
sim.
Mas
ele vai trabalhar com direito, mas não com advocacia, não, né? com as atividades forenses, né? Quer trabalhar às vezes com outra atividade, mas dentro da área do direito, né?
Isso, dentro da área do direito tem várias pessoas. Eu sou do incentivo. Eu acho que se você estudou direito, você tem que correr, tirar seu OAB e efetivar o ciclo.
Sim, sim, sim.
Né? Porque quando a gente entra numa profissão, a gente não pode largar, abandonar, saber o que quer e ir até o final do ciclo, né?
Uhum.
Então eu vejo os alunos interessados bastante no curso de direito, sim.
Que bom, né? Que bom. Formação ainda continua 5 anos, né? São 5 anos de formação, né?
Isso.
Ok. Ao longo de um curso de direito, quantas matérias, mais ou menos? Umas 80 matérias ao longo do curso. É muito mais, né?
A minha sagrada
geralmente
curricular
são
6, 7
matérias por semestre, né? É puxada.
É puxada essa grade curricular. O aluno tem realmente que querer ensinar. Hoje eu não sei quantas disciplinas tem na grade
total,
do curso de direito.
Da ementa, né? Que a gente
isso.
Chama. Mas é um curso com muitas matérias. E é um curso que passeia por todas as áreas, né? Porque dá um pouco de economia, né? Porque você conhece um pouquinho de tudo, né? Acho que de administração também, né? Matérias básicas aí em diversas áreas, porque o direito é muito amplo, né? O direito é muito amplo. E o campo de atuação depois, né? Pode trabalhar com direito eleitoral, né? Processo civil, penal, cada um, né, escolhe uma área trabalhista, né? Tem muita.
Cada um pode escolher a área que quer atuar.
Tributária, muita gente às vezes gosta também de tributária.
Na área de direito.
É.
E também. O aluno, você me perguntou da grade, né? Uhum. Ele tem. Nosso curso oferece aulas presenciais também, né? Eu queria dizer onde a gente fica, né?
Pode falar.
A Uniceus da Facsal, hoje, ela fica dentro do Colégio Salesiano, em Nazaré.
Uhum.
Até lá eu tenho curso não só de direito, eu tenho fisioterapia, enfermagem, nutrição. Agora eu estou com psicologia também, que para o nosso grupo chegou agora. Então, é uma área, à noite a faculdade fica bastante movimentada. E a grade, eles têm aula presencial de segunda, alguns cursos até sexta, outros até quinta-feira, aula presencial, algumas disciplinas no EAD.
É modo híbrido, né?
Isso, às vezes, no híbrido.
Uma parte presencial, uma parte EAD, que é uma realidade hoje, porque às vezes é a questão de se deslocar, né? O tempo que você perde e a comodidade, né, de estar em casa ou no escritório, né, estudando, às vezes dá até mais tranquilidade para as pessoas, né?
Sim, no caso desses cursos, eles têm aulas, o curso é na modalidade presencial mesmo, né? Eles têm aula das 19 até 21h50, são 3 horas de aulas aí. Tem sala de aula com o professor.
É, eu acho que é importante, né? É importante. Você tem os dois, né? Porque a tecnologia está presente, também ajuda a gente a melhorar essa relação de tempo, né? Porque quando você pode fazer também uma aula, pô, não pude assistir essa aula nesse horário, mas eu posso mais tarde, né, assistir essa aula aqui de forma eletrônica, né, acessando um link aqui. Eu acho que isso ajuda também hoje. O mundo, né, o mundo mudou, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, hein? Claro que elas precisam ser utilizadas para dar mais qualidade de vida e também aumentar o conhecimento das pessoas. Mas, Ângela, agradecer sua presença aqui, desejar sucesso a você aí e a toda a turma aqui, né, a Dr. Carlos La Sampaio, a todos os convidados dessa semana acadêmica de vocês, né?
Queria citar também rapidinho, na área de direito, nós vamos ter a presença do Dr. Guilherme Rios. Vamos ter a presença de doutor Alexandre Medeiros, que você até falou aí, né?
Ele vai falar sobre ética, né? Ética na prática da advocacia e atuação no Tribunal de Ética e Disciplina.
Isso. Vamos ter também presença de... Em outro dia já vamos ter um debate, palestras com fisioterapeutas. Também quero chamar os alunos que compareçam, aproveitem esse momento acadêmico para vocês tirarem dúvida, aprender outras atividades, outros assuntos também, e se inserir na área, né, que escolheu.
Se sentir mais acolhido e presente, né? Porque eu acho que a semana acadêmica ela oferece isso, né? Uma semana de conhecimento, de network. Mas obrigado, viu, pela sua presença aqui. Parabéns pelo evento, sucesso para vocês. Então, de 5 a 7 de maio, né, a semana acadêmica da Uniceusa e Facsal.
Obrigado pela atenção. E mais uma vez agradecer a você e a Dr. Carlos Sampaio, que está direcionando esse evento. Nos ajudando bastante.
Ok. Obrigado, viu? Uma boa semana para vocês lá.
Obrigada pela atenção.
7 horas e 14 minutos, 7h14, eu trazer meu amigo Armando Mariani.
Ok, Almir, de volta. Quem faz compras mensais na rede supermercado, Capacaro, Lavadeiro, etc., presta atenção nessa informação aqui, que é importante, hein? Eu já caí muitas vezes nesse esparro aí, mas eu corri atrás. Quem faz compras mensais em redes de atacarejo e grandes supermercados vai perceber mudanças mais claras ao longo deste ano. Não se trata de novas leis, mas sim de uma fiscalização bem mais rigorosa sobre regras que já existiam e que agora começam, de fato, a ser cobradas no dia a dia. As normas que tratam da exibição de preços já estão em vigor há muitos anos, mas ganharam força diante do aumento das reclamações de consumidores. A tendência agora é de uma atuação mais padronizada em todo o país, com menos tolerância para erros. Na prática, isso pressiona grandes redes a corrigirem falhas rapidamente. Situações que antes passavam batidas, como etiquetas desatualizadas, podem resultar em punições mais ágeis, incluindo multas e restrições em promoções. Uma das principais garantias é a que envolve divergência de valores. Olha, Marquinhos, presta atenção. Se o preço mostrado na prateleira for diferente do registrado no caixa, o consumidor tem direito de pagar o menor valor. Embora essa regra já exista, a novidade é que ela tende a ser cumprida com mais frequência devido à fiscalização mais ativa. Além disso, outros pontos passam a ser observados com mais atenção. Por exemplo, etiquetas devem trazer o preço por unidade de medida, facilitando a comparação.
Olha aí, você pega o etiqueta, você vai fazer a comparação. Promoções com limite para o cliente precisam informar claramente essa condição. Ofertas típicas de atacarejo devem indicar a quantidade mínima registrada. Produtos próximos do vencimento precisam estar devidamente sinalizados. É que a gente vê, né? Você pega o produto que está na promoção, quando você vê, a atualização praticamente acabou. Isso aí tem que estar claro na etiqueta. Válido até X data, ok? E agora, hein? E os eleitores? Vai trabalhar na eleição? Na eleição geral, municipal, plebiscito, etc. Então, os eleitores que trabalham em eleições, né? Gerais ou municipais, plebiscito referente realizado na Bahia, podem passar a ter direito ao benefício da meia entrada, hein? Um projeto de lei sobre o assunto está em debate na Assembleia Legislativa da Bahia. O benefício consiste no desconto de 50% sobre o valor total do ingresso, sem qualquer restrição de data ou horário, e se aplica a espetáculos artísticos, culturais, esportivos, de lazer e entretenimento, incluindo aí. Você vai ter direito a 50% no ingresso do cinema, no teatro, nos museus, nos circos, eventos musicais e praças esportivas. Então, vai trabalhar na eleição? Então, já sabe, né? Vai gozar desse desconto aí de 50% sobre o valor do ingresso no qual evento você vai curtir, hein? Almir, né? A gente está falando aí de assassinatos, etc. Chegou a 55 o número de pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e região metropolitana este ano. Dessas, quase 90% morreram após serem atingidas. A última vez, vale lembrar, foi o jovem Davi, de apenas 11 anos, que morreu na madrugada de sexta-feira, dia 1º, no Engenho Velho da Federação. O dado é do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada em diferentes cidades do Brasil. O Instituto aponta que Salvador e região registraram 55 vítimas de disparos de arma de fogo enquanto estavam dentro de casa. Quer dizer, nem em casa você não está tranquilo. Atenção, hein, você que usa o transporte público, a linha 1800, Alto do Cabrito, Oscar Seixas, Terminal Campinas, teve a operação ampliada com a inclusão de mais 6 viagens na programação de dias úteis. Do total, 4 novas viagens foram incorporadas, reforçando o atendimento nos períodos de maior demanda. Outras 2 viagens foram acrescentadas às linhas 1801, Big Doutor Oscar Seixas, Terminal de Campinas, e 18002, Terminal Campinas, Oscar Seixas, Big do Cabrito, ampliando aí a frota para os usuários. A linha opera de 5 da manhã às 9h20 da noite em dias úteis, e aos sábados, atendendo uma antiga reivindicação dos moradores, ligando as regiões do Dico do Cabrito, a rua Oscar Seixas e o Alto do Cabrito ao metrô. Então está aí, né? Mais ônibus disponíveis, mais linhas disponíveis para os usuários. Agora, essa aqui é uma curiosidade. Marquinhos, como diz o Gil, repare, um jogo sem peso na tabela terminou com um número que virou destaque fora de campo. O Jacuipense, adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, entrou em campo para praticamente ninguém. Marquinhos só tinha dois torcedores pagaram ingresso. A renda, R$50. Na partida disputada na Arena Cajueira lá inteira, Jacuipense foi derrotado por 1-0 pelo Imperatriz. Já pensou uma partida de futebol, por menor que seja o interesse, né? Mas só 2 pessoas, cada uma pagou R$25, só as 2 curtindo a partida, pagando R$50. É cada uma que acontece, né?